Pessoal, o próximo pré-candidato nasceu em Pindamonhangaba. Ele é formado em medicina pela Universidade de Taubaté. Foi onde começou a participar do centro acadêmico. E a sua carreira política, na verdade, foi iniciada aos 19 anos como vereador. Ajudou a fundar o PSDB e, por esse partido, se elegeu vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e vice-governador de Mário Covas. Foi governador de São Paulo entre 2001 e 2006, disputou a presidência da República pelo PSDB e perdeu a eleição para o Lula. Ele é o pré-candidato do PSDB agora em 2018, Geraldo Alckmin. Oi, Geraldo. Prazer em vê-lo, tudo bem? Tem 15 minutos aqui, depois você continua aqui, tá? Por favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o William Vac, nosso mediador. Saudar aqui a Elizabeth Farina, diretora-presidente da Único, o Pedro Mizutani, o André Rocha, do Fórum Nacional, Jacir Costa, nosso diretor do Conselho de Agronegócio da FAESP, o Plínio Nastar, do Conselho Nacional de Política Energética. Saudar aqui todos os setores, produtores rurais, a indústria, pesquisadores, enfim, um setor produtivo extremamente longo. Agradecer o convite para esta oportunidade de estar aqui com o setor estratégico do nosso país. Estratégico pelos empregos que gera, mais de 1 milhão de empregos no Brasil, uma grande importância social, importância econômica, produção de alimento, de combustível, de eletricidade, de energia, importância ambiental, né, na descarbonização, acordo de Paris, um setor extremamente importante. E nós já fizemos aqui em São Paulo. O setor precisa previsibilidade, precisa competitividade. Nós fizemos por lei a redução do ICMS, alíquota para o etanol, de 12%. Isso deu um grande estímulo ao motor flex fuel. E em São Paulo nós passamos a ter praticamente como combustível aqui o nosso etanol. Também tiramos o ICMS para o lastro do alcoduto, isso é importante em termos de logística. Também tiramos o ICMS para retrofit nas usinas, para substituição de equipamentos, para cogeração, para bioeletricidade. A infraestrutura do nosso estado, desde a hidrovia Tietê-Paraná, que estamos fazendo a implosão ali do Pedral de Nova Vaiandava, os acessos ao porto, enfim, todo um trabalho aí de logística extremamente importante. E falar do futuro, né? E aqui quero destacar que nós lá na Fiesp, Jacir, fomos o primeiro a assinar o Renova Bio, que vai ser, ele não é subsídio, mas ele vai ser um indutor, um reconhecedor da importância do setor, para a gente poder dobrar aí a produção de etanol e ajudar até o Brasil na questão do petróleo, porque nós estamos já importando, né, importando gasolina, e aí nós vamos poder ter uma produção muito maior de etanol e evitar até que essa importação dobre pelas dificuldades de refino no nosso país. E com um grande ganho sob o ponto de vista ambiental. Então, todo o apoio aí ao Renova Bio, que é um reconhecimento ao setor, e nós temos São Paulo e o Brasil ser um exemplo aí na questão de uma energia limpa, uma energia verde e com uma grande participação na questão das mudanças climáticas. Uma segunda questão, que é pesquisa e desenvolvimento, desde fortalecimento à Embrapa, aos nossos institutos de pesquisa, para novos cultivares e outros avanços, infraestrutura, a integração de modais para o setor ferroviário, hidroviário, rodoviário e especialmente dutovias, que também são fundamentais. De outro lado, comércio exterior. Nós vivemos hoje um momento de grande protecionismo no Brasil, no mundo, e, portanto, a importância de termos uma política muito forte no sentido de novos acordos comerciais, de enfrentarmos, né, protecionismo de outros países, lutarmos firmemente para conquistar mercado e defender o nosso mercado, também é relevante. E também uma palavra sobre o ponto de vista macro, ponto de vista econômico mais amplo. Se a gente for verificar, o Brasil da década de 30 até a década de 80 foi o país que mais cresceu no mundo. Durante 50 anos, praticamente, nós crescemos em média 5% ao ano. Na década de 70, eu era prefeito na minha cidade natal, e o Brasil crescia 11% ao ano, o PIB. E aí vem a pergunta: nós podemos voltar a crescer de novo 4, 5% ao ano de maneira sustentável? É possível o Brasil voltar a crescer fortemente, de maneira sustentável, dobrar a renda do brasileiro? E quais as medidas que nós deveríamos fazê-la? Eu destacaria, do ponto de vista de educação, educação básica, infantil, fundamental e média. Há um estudo, Plínio, de que um ganho de 50 pontos no PISA, nós vamos subir 1% o PIB de maneira sustentável pelos ganhos de produtividade. A outra é a questão macroeconômica. Quem assumiu o governo dia 1º de janeiro, o Brasil estará no sexto ano de déficit primário. Já está previsto na LDO do ano que vem gastar 130 bilhões a mais do que vai arrecadar, sem pagar um centavo do serviço da dívida, que vai ultrapassar 75% do PIB da dívida pública bruta federal. É inadmissível isso. Nós, em São Paulo, fizemos ajuste, e pelo lado da despesa, o ano passado fizemos um superávit de 5,3 bilhões de reais, sem aumentar um imposto e mantendo um bom nível de investimento. A questão do ajuste fiscal é para ontem, porque senão não haverá crescimento sem investimento. E não haverá investimento onde não tem confiança. Ainda agora cedo estive no Instituto de Engenharia e mostrava lá, começo da década de 90, o Brasil tinha 4,5% do PIB de gastos previdenciários, 5% do PIB e 5% de investimento do PIB. Os gastos previdenciários foram de 4,5% para 10,1% do PIB e o investimento foi de 5% para 1,5% do PIB. Ou seja, esse é o fato. Por isso, a minha proposta é 1º de janeiro, todas as reformas do Congresso Nacional. Estamos elaborando já reforma previdenciária essencial. Podem escolher o modelo, né? R$ 1.400 é quanto ganha o trabalhador da agricultultura, da indústria, dos serviços, R$ 6.000 em média o Executivo Federal, R$ 15.000 o Ministério Público, R$ 20.000 o Judiciário, média, e R$ 27.000 o Legislativo Federal. Varia de R$ 1.400 a R$ 27.000. Os modelos mais injustos que existem. É só explicar para a população. Defender a reforma tributária, a reforma trabalhista, porque tem candidato que diz que no primeiro dia vai acabar com a reforma trabalhista, defender a reforma tributária e fazê-la rapidamente, há um estudo Bernard Api de que uma boa reforma tributária, simplificando o modelo tributário, nós podemos ter um ganho em 10 anos também de quase 1% do produto interno bruto, e reforma do Estado, recuperar um Estado planejador, regulador, fiscalizador, com agências reguladoras despartidarizadas a 1.000 quilômetros de distância de partido político, mas que sejam agências de Estado para trazer segurança jurídica, bom marco regulatório e a gente poder ter bons investimentos. De outro lado, também destacar a agenda da competitividade. O Brasil é um país que ficou caro antes de ficar rico. O automóvel no Brasil custa 2,5 vezes um carro nos Estados Unidos. Um minuto de celular custa 7 vezes mais que nos Estados Unidos. O spread bancário é 4 vezes maior do que o mundo. Então, país que ficou caro e aí perde competitividade. Então, uma grande agenda de competitividade ano a ano para a gente poder recuperar e ter um crescimento econômico forte que gere emprego, renda, inclusão e melhore a vida da nossa população. O setor do agronegócio é um exemplo, temos de tecnologia, de avanço. Roberto Rodrigues, grande ministro da Agricultura, dizia que no passado se falava que cerrado, nem dado, nem herdado. Hoje as novas fronteiras agrícolas, sul do Maranhão, sul do Piauí, norte de Tocantins, oeste da Bahia, as áreas de cerrado são as novas fronteiras agrícolas. O agronegócio é campeão. O interior de São Paulo, quero dar aqui o testemunho, onde entrou a cana-de-açúcar, a renda elevou. Nós temos um padrão de vida no interior impressionante e devemos muito ao setor sucro-alcooleiro, que ele elevou a renda da população. Tem uma cadeia produtiva extremamente longa, então você vai desde o plantio, a indústria, os serviços, o transporte, até o consumidor final. Então, a gente fica muito feliz de dizer aqui a vocês que podem confiar, estamos preparados aí para dia 1º de janeiro, se Deus quiser. Não se impressionem com pesquisa eleitoral fora de hora. Para isso existe campanha eleitoral. Aliás, Tocantins, que foi o último eleição de primeiro turno, Barros Munhoz. Quem estava em primeiro lugar, o ex-prefeito da capital, e quem estava em segundo lugar, senadora, uma semana antes da eleição, nenhum dos dois foi para o segundo turno, nem para o segundo turno foram. Então, o processo eleitoral vai se iniciar. Claro que a reforma política eu pretendo fazer também, são 4 reformas: política, tributária, previdenciária e reforma de Estado, com voto distrital misto e diminuição do número de partidos. E quem ganhar a eleição terá quase 60 milhões de votos. Se usar essa força do povo, Elcio Gasparini, para fazer as reformas, aprova tudo nos primeiros 6 meses. 6 meses. Rapidamente, ganhar tempo. Essa é a força das urnas, a força do voto, para a gente modernizar o Brasil, desburocratizar, destravar a economia, ter previsibilidade, uma agenda de competitividade e o Brasil crescer. Quero aqui saudar a todos vocês, dizer, lembrando o Papa Paulo VI, que dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Não há paz verdadeira, onde não há emprego, não há oportunidade para as pessoas. Nós temos que ter um olho na tecnologia, na inovação, e o outro no social. A economia moderna ainda não inventou consumo sem salário. As pessoas precisam ter oportunidade de trabalho, de emprego e de serem empreendedoras. Nós temos que ter o foco na questão do crescimento. Sem crescimento da economia, nós não vamos avançar. E para a economia voltar a crescer, não será com voluntarismo, mas será com trabalho. Trabalho, olhar nos olhos, falar a verdade para as pessoas e agir rápido. Há um princípio em medicina, Jacir, em latim, que diz sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós agimos muito nos efeitos, nós precisamos agir nas causas para o Brasil voltar a ter um crescimento forte, sustentável, proporcionando emprego e renda para a nossa população. Muito obrigado pelo convite.
Geraldo, obrigado. Jacir tem a primeira pergunta.
Bom, eu sou habituado a chamá-lo de governador Alckmin por causa dos 13 anos no governo de São Paulo, mas, doutor Geraldo, o senhor falou uma coisa que para mim foi música, que é a reforma tributária, porque para a microeconomia, para a economia das empresas, é uma reforma muito importante. Eu brinco que... Brinco não, é verdade, infelizmente, que temos 30 pessoas para pagar imposto e 12 pessoas para vender açúcar, que é o core business da empresa. Mas o assunto que eu quero tocar é o assunto mais importante para o nosso setor, que é o RenovaBio. Nós estamos numa fase do RenovaBio que ele agora, graças ao trabalho do Dr. Plínio Nastari, do Miguel Ivan e de vários outros que estão aqui, foi feito as metas dele foram dadas, está em fase de se credenciar as certificadoras, etc., mas vai ter uma ação muito importante no próximo governo, que vai ser a regulamentação de todo o processo. Eu gostaria de... Que prioridade o senhor vai dar a esse assunto tão importante para nós, que é o RenovaBio?
Olha, eu fui até o primeiro, Jacir, a assinar, no encontro que tiveram na Fiesp, o documento favorável ao RenovaBio. Primeiro, emprego. Se nós dobramos a produção de etanol, né, e biocombustíveis, né, etanol, biodiesel, bioquerosene, até eletricidade, bioeletricidade, se nós aumentamos a produção de combustível limpo, primeiro, emprego. É um setor fortemente empregador em toda a cadeia produtiva. Depois, meio ambiente. O Brasil pode ser um exemplo para o mundo de energia renovável e energia limpa. E investimento. Investimento. Para isso, precisa ter previsibilidade e competitividade. É isso que o RenovaBio vai fazer. Trazer previsibilidade, você não ficar ao sabor do governo do momento, mas você ter previsibilidade e, de outro lado, competitividade. É um reconhecimento a um setor e indutor num setor estratégico para o nosso país. Então, quero implementá-lo, né? Implementá-lo o mais rápido possível dentro dessa agenda positiva de crescimento da economia e de geração de emprego.
Geraldo, por favor, a próxima pergunta do
Plínio. Obrigado. Boa tarde, governador. O RenovaBio, ele trata de um mecanismo de indução de aumento de eficiência na produção. Nos primeiros 35 anos, desde que se intensificou o uso do etanol no Brasil, a produtividade cresceu 3,3% ao ano, até 2010. A partir de 2010, o setor está com uma oferta praticamente estagnada, de oferta de ATR, mas com um potencial enorme de expansão. é isso que o CanolaBio pretende estimular. No entanto, não é só a oportunidade de aumentar a produtividade na produção, mas também a eficiência no uso dos biocombustíveis. Então, a minha pergunta é, o senhor seria a favor de reconhecer-se a importância de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para um melhor aproveitamento do etanol e dos outros biocombustíveis em motores e em novas tecnologias automotivas, como é o caso dos híbridos flex, que possam usar etanol, e a eletrificação com biocombustíveis, como é o caso da célula combustível a etanol, que, aliás, o senhor conheceu num outro evento 2 anos atrás aqui em São Paulo, para melhor utilizar o etanol e os outros biocombustíveis?
Olha, todo o apoio à pesquisa e desenvolvimento, nós tivemos aqui em São Paulo, através da FAPESP, investimentos importantes na questão no nosso aqui do Centro de Cana, do IAC, também participação no etanol de segunda geração. Na esfera federal, você tem instrumentos até muito mais fortes, muito ferramentas muito mais poderosas para estimular pesquisa e desenvolvimento. O motor Flex Fuel, nós somos um exemplo para o mundo, né? Hoje, praticamente todos os carros nacionais, o motor é Flex Fuel. Temos desafios pela frente, como aqui foi citado, né? O híbrido com etanol. Hoje você já tem em muitos lugares do mundo híbrido com gasolina, híbrido com diesel. Nós temos aqui o híbrido com etanol, até lá na sede do governo aqui de São Paulo, recebemos lá a indústria automobilística, que já tem o carro já em operação, e, de outro lado, o hidrogênio. Eu fui professor do cursinho de química orgânica, que é a química do carbono. No carro, vindo para cá, perguntei para o doutor Arnaldo, jornalista que estava junto, assessor de imprensa, todos eles, qual era a fórmula do etanol. Mas todos faltaram a aula de química orgânica, né? C2H6O. Então, você tem 6 átomos de hidrogênio. Então, você pode, pelo etanol, dar o hidrogênio para a eletricidade. Esse é o bom caminho. Então, todo o empenho no carro elétrico, através do etanol como fornecedor da origem do hidrogênio, e, de outro lado, o híbrido com o etanol. Acho que esse é o bom caminho, né? E nós temos uma boa expertise no Brasil, que fomos os precursores aí, praticamente, dos motores flex fuel. Então, todo o apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, e buscando não só a eficiência de produtividade, que é fantástica, mas também a eficiência energética para os veículos e para a locomoção.
Geraldo, as duas perguntas mais técnicas e formuladas com grande precisão ficaram agora pelo Plínio e pelo Jacir. A minha vai, evidentemente, muito mais para a atmosfera política. Um presidente-geral do Alckmin teria feito o quê diante da greve de caminhoneiros?
Olha, nós tivemos aí, William Bach, uma combinação de 3 fatores. O primeiro foi que o governo federal, como não consegue cortar gastos, como precisa cortar e vai ter que cortar, e nós vamos fazer isso, ele foi pelo aumento de tributo. Então, em julho do ano passado, dobrou os impostos PIS/COFINS sobre combustível. Então, você teve um aumento de carga tributária. Se somou a isso o aumento do barril de petróleo. Crise na Venezuela, embargo americano no Irã, e se somou a isso a desvalorização da nossa moeda, aliás, não só a nossa, mas muitas moedas do mundo, frente à expectativa de aumento de juros americano. Então, juntou tudo. A Petrobras, reajuste praticamente diários. Então, você teve em 15 dias 11 reajustes. que entendo que é importante? Primeiro, o reajuste não pode ser diário, você precisa ter de novo aí para o lado do consumidor o mínimo de previsibilidade. É o mínimo de previsibilidade. Então, a cada 30 dias, por exemplo, você corrige. Você não corrige todo dia. Então, você já sabe, você que está contratando, que durante 30 dias aquele preço está fixo. Depois ele vai ser reajustado. Se o reajuste for muito abrupto, muito forte, o que, que se deve fazer? Um colchão tributário. Você tem um colchão tributário que quando dá um salto, você baixa o imposto. Quando o barril do petróleo cai, você sobe o imposto. Então, você faz aí um colchão tributário. Alguns defendem, como no Chile, no caso do cobre, um fundo. Só que a nossa situação fiscal é tão grave, talvez não dê para, neste momento, fazer um fundo. Mas você pode, com colchão tributário, amortizar um pouco esses impactos na vida das pessoas.
Geraldo, agora é que vem a pergunta, na verdade. Você... No dia 1º de janeiro, promete 4 reformas. Nenhuma delas é popular. Nenhuma delas tem hoje qualquer base na Câmara para ser levada adiante. Você pronunciou uma frase vital. Basta explicar para a população. Por que, que a população até agora não quer entender o que você quer dizer?
O William Bach quer saber como é que nós vamos ganhar a eleição.
Ninguém aqui quer.
Não dá para.
Eu e o público.
Não dá para saber antes do jogo qual vai ser o resultado.
Mas você está entrando com 11 em campo ou com menos?
Não. O Brasil, como não fez a reforma política, e eu acho que a reforma política ela é popular. Se você explicar direitinho, ninguém está satisfeito com 35 partidos no Brasil. Ninguém está satisfeito com isso. A maioria nem são partidos, porque nós não temos 35 ideologias. São pequenas e médias empresas mantidas com dinheiro público, vergonhosamente. Isso é a realidade. Então, é preciso ter cláusula de desempenho e proibir coligação proporcional. Até já foi proibido, só que para a próxima eleição. Então, a reforma política, bem explicada, eu acho que todo mundo entende. Então, nós temos 19 pré-candidatos. Ao centro, vamos dizer, tem 10. Então, claro que está tudo fragmentado. Eu acho que até o processo eleitoral vai diminuir o número de candidatos.
Você será o único do centro?
Não. Não o único, mas eu acho que teremos menos. E aí, quando começar o horário eleitoral do rádio e da televisão, naturalmente, aqueles que tiverem mais chance vão crescer. Tenho dúvida disso.
Quais são as tuas, Geraldo?
A eleição em como?
Quais são as suas?
Nove.
Quais são as suas chances?
Eu acho que são enormes. Eu acho que nós vamos estar no segundo turno. Muita gente, William Bach, compara a eleição com a do Collor em 89. Não tem nada a ver. Eleição do Collor era só de presidente, só. Eleição em ano ímpar, porque o mandato do Sarney foi 5 anos. A nossa vai ser a maior eleição do país. Você vai votar primeiro para estadual, 5 números, federal, 4 números, 2 senadores, governador, presidente. Você precisa ter os melhores palanques do país. Nós vamos ter, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. Depois, tempo de televisão e rádio. Nenhum candidato conseguiu uma aliança até agora. Nós já temos 5 partidos. 5. E acho que vai crescer. Só que vai ser em julho. Está aqui o Marconi Perillo, foi governador de Goiás, está nos ajudando nesse trabalho. Isso vai ser em julho. Porque a convenção, que era 1º de junho, com a lei nova, começa em 20 de julho. Então, a campanha vai ser curtinha. O que não é ruim, não. Não acho ruim campanha curta. Agora, ela começa para valer depois da Copa do Mundo. O Hélio Garcia, com a sabedoria mineira, dizia: a definição de voto começa depois da parada. Parada militar, 7 de setembro. Aí sim as coisas se definem. Nós vamos estar no segundo turno.
O Jacir tem a última pergunta, devido ao tempo ainda que nos resta.
Jacir. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre o RenovaBio. O RenovaBio não é só etanol de cana, ele envolve também etanol de milho, biodiesel, bioquerosene. É um programa que visa principalmente a eficiência do uso de combustíveis. Qual o enfoque que o senhor vai dar para esses outros combustíveis além do etanol de cana?
Olha, eu acho que antigamente havia uma discussão, né, entre política de alimento e energia. Hoje está mais do que claro de que as coisas se integram, se combinam. Nós somos o maior produtor do mundo de cana-de-açúcar e agora nós temos, por exemplo, em Mato Grosso, já bons trabalhos com etanol a partir de milho. E você pode ter o milho para alimentação humana, o milho para produção de ração animal e o milho para o etanol. Então, nós estamos vivendo aí um outro momento. E não são conflitantes, elas, inclusive, se integram. É fantástico o potencial conjunto de todo esse setor em termos de alimentação, em termos de combustível, de energia, uma coisa extraordinária. Finalmente, que eu vejo que o nosso tempo está esgotando, permitam-me a descrição, para brincar, Roberto, da sua história com o Márcio Freitas. Márcio Freitas preside a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e o Márcio Freitas é fortão, né? E aí vem o garçom e para o Márcio Freitas, um grande cafeicultor, café com açúcar. O Márcio Freitas respondeu, só café. Aí vai para o Roberto Rodrigues, café com açúcar, só açúcar. Boicote lá, boicote aqui.
Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado pelo seu comentário.